podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
Galera do Esquina da Champions, estamos de volta para falar aí sobre a Liga dos Campeões Feminina. Muita coisa pra gente conversar. Tivemos umas quartas de finais um pouco mornas, mas tanto dentro do esperado, mas até que foram jogos interessantes. E a grande expectativa aí ficou claro para os duelos das semifinais, como já era esperado após ter saído o sorteio. Mas sem rodeios, vamos lá, Thaís, Amanda, bem-vindas de volta. Faz tempo que a gente não fala de Champions.
É isso, Kátia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Amanda. Oi, todo mundo que tá acompanhando. Quem é vivo sempre aparece, né, Kátia? A gente sumiu um pouquinho, mas já voltamos. A esquina está movimentada novamente. Bons jogos de quartas. Jogos equilibrados. A gente poderia imaginar, talvez, um pouco mais de facilidade, tendo em vista que não era um confronto super tradicionais, mas eu achei que o Haken, que o Bran, que o próprio Ajax conseguiram competir de maneira interessante, então mostrou que o nível dessas equipes intermediárias, né, tá legal também, não foram passeios não, elas conseguiram criar dificuldades pros favoritos, mas as semifinais ficaram dentro do que a gente tava esperando, né, e eu tô bastante curiosa pra ver esses duelos.
Fala, Kátia, fala, Thaís, olá, ouvintes do Esquina da Champions, realmente, né, ficamos aí um tempo distante, mas estamos de volta. Bom, se a gente for olhar pra essa fase quartas de final, passaram os que eram os favoritos mesmo. Deu a lógica, mas o caminho até essa passagem foi um caminho tortuoso pra essas equipes. Acho que a Ajax, Benfica, Bran e Haken, acho que essas equipes mostraram o porquê de terem conseguido avançar pra essa fase, né? Não eram todos favoritos pra chegar na fase quartas de final, mas mostraram o porquê fizeram uma competição muito sólida, não foi vida fácil, como a Thaís falou para os outros times, mas agora a gente vai ter semifinais poderosas, né? Reedição da última semi entre Barcelona e Chelsea, um confronto que tem aí uma história recente, né? E o clássico francês, então vem muita emoção pela frente aí na Champions.
Bora falar do primeiro duelo, né? O duelo que abriu as quartas de final, Ajax e Chelsea. O primeiro jogo acabou, o Chelsea acabou abrindo uma vantagem muito grande, um Ajax que não conseguiu, né, colocar em prática o seu plano de jogo. Também pegou um Chelsea que é uma equipe muito forte, não à toa é um dos favoritos para essa edição. E o Chelsea acabou abrindo 3-0 no confronto de ida. Na volta tinha uma vida muito mais confortável. E aí tivemos um 1-1. Mas vale a gente ressaltar aqui, começando aí com a Thaís, que apesar do placar do primeiro jogo, o Ajax fez dois bons jogos. E o Chelsea, que é um time que cada vez mais está... A presidente tá tendo mais casca, soube se impor também nos momentos certos, né, Thaís?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, o placar do primeiro jogo talvez seja um pouco enganoso, né? Porque 3-0, mas o placar não mostra que o Ajax botou uma bola na trave, por exemplo, ainda quando o jogo estava 0-0, que o Ajax teve uma outra oportunidade com a Lily Johannes de encobrir a Hannah Hampton. Então, não foi que o Chelsea tratorou o Ajax, mas foi um jogo acessível, né? O Ajax mostrou ali suas fragilidades defensivas quando o Chelsea começou a chegar com um pouco mais de volume, aí a Lauren James é realmente muito difícil de ser marcada, a Silke Nusken nesse papel super híbrido, né, dela nessa nova função no Chelsea, né, a gente já falou, às vezes a gente comentou inclusive em outros locais, às vezes a Emma Hayes, ela é muito aplaudida e nem sempre o resultado tá ali, né, acompanhando, é uma boa treinadora, óbvio, tem um papel muito importante, mas às vezes o hype é maior, né, fala mais alto, mas o que ela fez com a Nusken é realmente, acho que merece todo o reconhecimento, porque uma jogadora que era zagueira barra volante, ou volante barra zagueira, né, no Frankfurt, e de repente virou uma segunda atacante, uma 8 com muita chegada na área, não é exatamente uma 10 que cria, né, mas que tá ali muito próximo, e vem marcando gols, dando assistência, sendo super importante pro Chelsea. No segundo jogo, já entrou e fez uma função mais defensiva, que tem sido uma novidade para ela no Chelsea, né, em outros locais não, mas no Chelsea sim, Então o Emma Hayes com bastante material para trabalhar, só que um Chelsea também que tem muita coisa nessa temporada, né? A gente tá gravando hoje nessa segunda-feira, 1º de abril. O Chelsea perdeu a final da Conte Cup pro Arsenal. Como é que vai ser essa sequência da temporada já olhando a partida contra o Barcelona? Porque eu acho que o foco do Chelsea essa temporada é a Champions. Não tem como ser diferente. É, a Emma Hayes tinha um plano muito claro, é uma reedição, né, da semifinal do ano passado. Ela tinha um plano muito claro que quase funcionou. Quase funcionou. O fato a partida ter sido decidida em Barcelona e o fato do Barcelona ter vencido o primeiro jogo, eu acho que condicionou demais o plano da Emma Hayes. Dessa vez, a história é um pouco diferente, tanto porque a decisão é na Inglaterra, e aí eu quero ver como é que a equipe do Chelsea vai se comportar, né? Eu acho que o plano é ir pra Barcelona num ferrolho tremendo e trazer essa partida equilibrada pra Inglaterra pra tentar aí sim uma classificação que seria bastante significativa pro Chelsea nesse último ano de trabalho com a Emma Hayes. O Ajax, eu acho que cumpriu muito bem a sua função nessa Champions, mostrou aí um time super competitivo, com jogadoras super jovens, super jovens mesmo, é o caso da Lili Johannes, mas Rosa Van Gaal, Isa Cardinal, super, super jovens. A gente tava vendo boa parte dessas meninas no Mundial Sub-20 de 2022, então o Ajax eu acho que sai com aplausos, como todas as equipes que não eram favoritas, né? Eu acho que todo mundo mostrou um nível competitivo bem legal, e o Ajax foi inclusive premiado com esse pontinho, né, entre aspas, ou esse empate em Stamford Bridge. Então eu acho que o Ajax sai num patamar um pouquinho diferente, acho que vai ser olhado com mais respeito no futuro na Champions.
É, uma equipe bastante jovem, mesclou muito bem a questão da experiência com a juventude, faz aí a sua primeira participação no torneio, claro, nesse formato, nesses moldes, e consegue chegar a umas quartas de finais, cai diante de um Chelsea e cai jogando bem. Eu não acho que o Ajax jogou mal em nenhum momento, acho que a equipe fez uma participação muito digna, a torcida também abraçou muito a equipe, né? Tivemos a quebra de recorde de público para uma partida de futebol feminino na Holanda, então isso também aí é muito, muito, muito legal de se ver.
Foi super corajoso, né? Abriu o estádio grande desde a fase de grupos para todos os jogos, poderia ter tomado uma paulada porque caiu num grupo da morte, né? Com Bayern, com PSG e nada disso, né? Ninguém conseguiu derrotar o Ajax na fase de grupos jogando na Holanda. Sai mais maduro.
Foi corajoso em abrir o estádio já na fase de grupos e foi recompensado por isso, porque a torcida chegou junto em todos os jogos, né? Inclusive o Ajax é a equipe que tem a melhor média de público na competição até aqui. E Amanda, fala um pouquinho aí o que você achou desse Chelsea que tem aí o seu grande objetivo, como a Thaís frisou, que é ganhar a Champions nessa despedida da Emma Hayes, e também dessa grata surpresa que foi o Ajax.
Bom, pra começar com o Ajax, né, até pra dar uma sequência no que vocês estavam falando, acho que o Ajax foi muito feliz na forma como tratou a Champions, de valorizar muito a competição, desde os conteúdos de redes sociais. Assim, sério, ninguém, na minha visão, fez melhores conteúdos do que o Ajax nas redes sociais. Os vídeos, desde o início da participação da equipe, fase de grupos, conseguir avançar pro mata-mata, vídeos assim muito bem feitos, muito legais, exaltando a história do clube, né? Não apenas do feminino, mas do clube, inserindo as jogadoras nessa história. Achei que foi muito legal mesmo. E a forma de se aproximar da torcida, né? A gente olhando outros campeonatos da Europa, outros campeonatos pelo mundo, a gente tem visto muito como o Arsenal nos últimos tempos aproximou a sua torcida do time feminino e vem construindo um público muito legal no Emirates. O Arsenal soube tratar o futebol feminino como parte do clube. E hoje não é muito aquilo, hoje eu vou torcer lá pro masculino, hoje eu vou torcer pro feminino. Não, hoje eu vou torcer pro Arsenal. Eu acho que é isso que o Ajax conseguiu plantar essa sementinha nessa fase de grupos. A galera foi torcer pro Ajax, se vendo representada no time feminino também. Então achei muito, muito feliz por parte do Ajax isso. E dentro de campo, foi uma equipe que competiu, como a Thaís destacou, em todas as fases, tem um time muito jovem, um time muito talentoso e que provavelmente vai perder muitas peças para a próxima temporada, né? Porque agora é um time visado. Você tem aí uma Lili Johannes com 16 anos sendo disputada por duas grandes seleções do mundo, Holanda e Estados Unidos. Você tem uma Romelu Lochter, que já era uma jogadora que tinha o seu valor, mas é diferente de você se destacar ali, aqui, do que você se destacar numa Champions, num mata-mata. Então, acho que é o Ajax mostrando a sua força, mas aí a gente entra naquela questão da experiência, né? É um clube que chega com pouca experiência e eu acho que pagou um pouco do preço disso nesses jogos contra o Chelsea. Então, tem muito valor essa chegada do Ajax, até mesmo se a gente for olhar pra frente, pra questão de aprendizado. Analisando o Chelsea agora, é lógico que o grande objetivo da equipe nessa temporada é o título da Champions, porque é o título que falta pra Emma Hayes nessa história toda dela no clube, como última temporada dela no comando das Blues, fica esse o desejo. O Chelsea não vem jogando bem de forma constante na temporada 23-24. Não é um time que dá show, mas é um time que nesses últimos anos ele amadureceu, ele criou casca a ponto de saber o que precisa fazer para chegar às vitórias. E eu não falo isso apenas na questão doméstica, né, na questão dos campeonatos da Inglaterra, mas em Champions também. O Chelsea nessas duas últimas temporadas conseguiu caminhos tranquilos de saber o momento correto de atacar, de cravar. Então acho que a equipe criou essa casca, amadureceu nesse ponto da decisão. Não foram, né, no caso, partidas tranquilas, mas eu não vi em momento algum a classificação do Chelsea em risco. Mesmo com o Ajax mandando bola na trave, correndo o risco de sair na frente do placar, não vi o Chelsea correndo o risco de classificar nesse confronto. Só que aí a gente precisa olhar pra frente, né, porque a gente tem semifinal e final. A competição afunila, você vai pegar adversários mais complicados, adversários que muito provavelmente não vão deixar barato os erros que aconteceram contra o Ajax, que não vão deixar barato os erros que o Chelsea vem cometendo no campeonato inglês. Barcelona é um time que pode perder um gol ali, aqui, mas é um time que cria muito para conseguir marcar essas vitórias, né, para conseguir marcar esses gols. Então acho que o Chelsea vai precisar ser uma equipe muito mais precisa nesses próximos jogos. Se quiser seguir nesse caminho do sonho da Champions, vejo um elenco muito forte, mas um elenco que perdeu peças importantes por lesão, e aqui a gente tem que citar a Kerr e a Mia Fischel, né, especialmente a Kerr, e um elenco que vai ter muito jogo aí pela frente. A questão do calendário é um ponto importante, porque o Chelsea vai ter muito confronto aí pela frente, então acho que a Emma Hayes vai ter que saber lidar com isso, vai ter que saber manejar esses minutos, mas lógico, pensando nesse duelo agora pela frente contra o Barcelona e tentar, né, corrigir, ajustar algumas coisas. O Chelsea também é um time que perde muitas oportunidades no ataque, que sua defesa não é o seu setor mais seguro, como repetido, né, de temporadas anteriores. Mas assim, Kátia, eu sinceramente, dos quatro times que restaram nessa Champions, eu acho que qualquer um deles tem chance de título.
Talvez um pouco menos que os outros devido ao momento bagunçado que sempre vive, mas eu concordo. Indo para o segundo jogo dessas quartas de finais, tivemos o duelo entre Benfica e Lyon. Primeiro jogo muito disputado, né? Ali o Lyon brinou um pouquinho, o Benfica saiu na frente, mas o Lyon acabou virando. Uma partida que mostrou também muito dessa evolução que o Benfica teve nessas três participações, né, que vem fazendo nas fases de grupo. E também mostrou, meio que botou um dedinho ali na ferida dos problemas que o Lyon vem apresentando durante toda a temporada. Mas o Lyon conseguiu vencer as duas partidas, tanto em Portugal quanto na França com um placar mais elástico. Mas fica aí, né, esse ponto positivo, que foi a participação do Benfica, e acho que a gente não precisa falar de ponto positivo da participação do Lyon, porque é o Lyon. É sempre uma equipe que, quando tá jogando Champions, é muito forte. A gente sempre coloca ali no potinho dos favoritos, por mais que não esteja vivendo grandes momentos ou um momento tão brilhante, ainda é uma equipe muito forte. É uma equipe que sabe jogar muito a Liga dos Campeões. Mas aí eu gostei, acho que foi um dos duelos, talvez, pelo menos ali no primeiro jogo, foi o mais equilibrado ali entre as equipes. O segundo também foi um jogo legal, mas aí o Lyon acabou se impondo de uma forma mais firme, mas foi um duelo interessante.
Foi, eu acho que o Benfica conseguiu também na mesma linha do Ajax, né? Mostrou uma evolução tremenda da última participação para essa, das últimas participações, né, para essa. Já tinha sido assim na fase de grupos, né? Quando arrancou aquele empate com o Barcelona, o empate em 4-4 que o Barcelona teve que buscar o empate nos minutos finais, e esse já a partida em Portugal. E então acho que já dava sinais, sim, que tá num momento bem legal de evolução, de entender mais essa parte física do jogo, que algumas equipes menores tinham muita dificuldade. Hoje o Benfica conseguiu evoluir de maneira interessante, uma boa atuação aí da goleira alemã, da Bauhaus, acho que conseguiu deixar o Benfica vivo por bastante tempo dentro desse confronto. O Benfica que saiu na frente, né, na partida que aconteceu em Portugal, e o Lyon precisou virar no segundo tempo. É o Lyon, como você falou, ainda com muitas questões, com alguns desfalques importantes também. Você tinha uma do Mornay ainda voltando de lesão, Ada ainda tá fora. Renard tá voltando aos poucos também agora pra essa reta final de temporada. Então eu acho que é um Lyon que vai chegar mais forte pra essa semifinal, uma semifinal que se conhecem muito, né? Já decidiram o Champions, inclusive, mas os clássicos franceses dessa temporada, eles foram bem equilibrados. O último foi 1-1, o jogo do primeiro turno foi 1-0 pro Lyon. Então, se a gente tiver de repente um passeio, muitos gols, eu confesso que eu vou ficar um pouco surpresa, porque tem sido duelos bastante duros. O PSG, apesar do momento complicado, talvez, da temporada, ou olhando para as outras temporadas, que de muita bagunça, eu acho que ele conseguiu atingir um nível interessante de competitividade, fez algumas boas contratações, a principal delas a Chauinga, mas conseguiu pescar algumas americanas de maneira interessante, a evolução aí da Albert também no meio de campo. Então, eu estou bastante curiosa para essa semifinal. Eu gostei do que o Benfica apresentou, um plano bem claro ali de defesa e de contra-ataque. Agora, por exemplo, Selma baixa, para mim ficou muito claro que quando a Renard não tá em campo, a Renard e a Ada, os cruzamentos dela ficam meio perdidos. Então, Vanessa Gilles não vive uma grande temporada, falhou na Copa Ouro, falhou no jogo de ida também. Esse 4-1 da volta, ele é um pouquinho ilusório, né, porque você teve dois gols ali nos acréscimos, Gianni, pra mim, que ainda tá devendo nessa temporada com o Lyon, mas nessa reta final, especialmente nos grandes jogos. Então acho que o Lyon tem uma série de acertos pra fazer. A entrada da Dumornay nessa equipe, e ela começar talvez a ser titular, ela tá voltando de lesão, acho que é um ponto super importante aí pro Lyon nessa reta final. Talvez ela pode fazer um pouquinho o papel da Macario no que foi aquele Lyon de 2022. A Macario foi a principal jogadora daquela temporada pro Lyon. Então, acho que o Lyon precisa dessa peça, porque é um meio de campo ainda meio estranho, né? Então, o Lyon que deixa algumas dúvidas, mas eu acho que tem tempo suficiente para chegar mais afinado para essa semifinal contra o PSG. O que é que você acha aí, Amanda?
Olha, Thaís, eu vou nessa mesma linha sua. Se a gente for olhar esse confronto entre Benfica e Lyon pelo teto das equipes, né, pelo teto do que essas equipes podem mostrar dentro de campo, o Benfica foi muito mais próximo do seu teto do que o Lyon. O Lyon não jogou bem nesses dois confrontos, pra mim. Achei que, assim, essa escalação com meio campo, com Lindsay Horan e Sarah Dabritz, é um meio que, dependendo do adversário que você enfrenta, ele acaba sendo um meio pouco combativo. E eu entendo que há uma lacuna ainda do Lyon de profundidade nessa questão de meio campo. A Damares, por exemplo, que é a jogadora mais destruidora, vamos dizer assim, desse meio, não vive uma grande temporada, mas acho que a Sônia Bonpastor ainda não encontrou o equilíbrio desse setor, e isso tem prejudicado o Lyon em alguns confrontos, especialmente grandes. A Melchior do Mornay, eu entendo ela ter sido reserva em ambos os confrontos, porque é uma jogadora que está voltando de lesão, né? Ela teve uma lesão ali em janeiro, fevereiro, então ela vem voltando aos poucos, mas todos os momentos que ela entrou na partida, o Lyon melhorou. Então é uma atleta que eu espero para a fase semifinal que ela seja titular desse time. Eu não consigo ver o Lyon sem ela no 11 titular. É um time muito melhor quando ela está em campo. Só que o que a gente viu do Lyon foi uma equipe que cometeu muitos erros, né? Uma equipe que Se o Benfica tivesse um pouco mais de eficiência, Lyon poderia ter corrido um risco muito grande de ficar fora aqui. O Benfica teve oportunidades de fazer mais gols do que ele fez. Alguns erros individuais. Aí a Vanessa Gilles entra nesse ponto. Alguns erros coletivos, alguns erros de posicionamento que poderão custar caro para o Lyon, seja numa semifinal ou numa futura final, caso o time chegue lá. E no ataque, um ataque que foi desconjuntado, né? Desconectado muitas vezes, que teve dificuldade de envolver ali a defesa do Benfica, mas é aquilo, o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chegou um momento que a qualidade técnica do Lyon acabou falando mais alto e o time conseguiu marcar os gols, mas foi uma eliminatória bastante decepcionante pra mim do Lyon. E aí a gente entra naquele ponto que tocamos muito em relação ao Wolfsburg na temporada passada. O Lyon acabou caindo num grupo mais fraco da competição, foi levando ali no piloto automático. E é positivo você cair num grupo mais fraco? É, porque sua classificação muito provavelmente está garantida, mas olhando pra questão de competitividade, talvez não seja tão positivo assim, porque você vai muito no piloto automático e aí na hora que você precisa acelerar nem sempre dá pra virar essa chavinha. Eu acho que o Lyon ainda não virou essa chavinha, tá tendo uma vida relativamente fácil no campeonato francês, né? Levou a melhor nos confrontos com o PSG, que não foram confrontos fáceis, que o PSG não jogou mal, o PSG merecia até uma sorte melhor nos dois, mas o Lyon no final acabou levando a melhor em um deles e empatando o outro. Então tá com uma vida mais tranquila no campeonato francês. E eu acho que essa virada de chavinha é o que precisa acontecer pro Lyon sonhar com o título. E olhando pro Benfica, foram dois jogos muito dignos da equipe portuguesa. E é notável como o Benfica vem evoluindo na Champions, né? Impressionante. O time que antes era um saco de pancadas muito fácil, aí passou a conseguir tirar pontos de times grandes, mas principalmente jogando em Portugal. Aí nessa temporada já exigiu bastante do Barcelona, agora exigindo bastante do Lyon. Então acho que é uma equipe que está sabendo levar esse desenvolvimento, né? Está sabendo subir cada degrau ali com paciência. Acho que o futebol português como um todo vem evoluindo muito nesses anos. Então muito legal essa crescente do Benfica, também com as jogadoras internacionais, né? Por exemplo, a Nicole vinha bem no confronto, no primeiro confronto, mas infelizmente saiu machucada com ele no decorrer. A Lidu é uma jogadora que tem sido chave nessa temporada canadense, vem jogando muito bem. A brasileira Laís Araújo encaixou bem na trinca de zaga, tem ido muito bem. Lógico, no confronto com o Lyon, em um deles acabou cometendo uma falha, mas a atuação foi muito mais sólida do que ruim, por exemplo. A atuação muito positiva na minha visão da Laís. A Ucheibe, a nigeriana, vem fazendo uma temporadaça jogando como zagueira, que não é a posição dela de origem. Então acho que a goleira alemã, que acabou fugindo o nome dela agora, acho que é Powers, né? Muito bem nos dois confrontos. Então assim, acho que o Benfica é uma equipe que tá sabendo evoluir. Não vai ser de uma hora pra outra que a equipe já vai chegar ganhando um confronto de mata-mata, mas tá mostrando que pode sim incomodar, e eu torço muito para que essa evolução do Benfica consiga puxar também as outras equipes portuguesas.
E se a gente fala de última dança para Emma Reis, aqui talvez uma possível última dança também para Sônia Bompastor, né, que está sendo aí sondada pelo Chelsea. Tudo indica que talvez na próxima temporada esteja por lá mesmo. Então, não só delas, né, lembrei Junta Giraldes também na sua última dança. Então, muitas despedidas, né, nessa semifinal.
Talvez somente do PSG. Só o Jocelyn Preche, que não seja a última dança, né, talvez.
Bom, exatamente. PSG não dá nem pra afirmar isso.
Não dá pra cravar nada, mas o Ajax, falando de treinadores, né? Suzanne Becker, talvez o Ajax tenha se precipitado com ela, né?
Tem um tempo. Sim, mas dizem que é questão de bastidores, né? Diz que ela é muito complicada nos bastidores, tem briga com maioria, enfim.
Tem um tempo que a gente sabe que ela não segue, né? Tem um tempo que a gente sabe que ela não vai seguir à frente, mas era um bom trabalho na minha visão. Vamos ver quem é que o Ajax traz aí na
sequência. Eu concordo, mas também estava conversando com o Felipe do Espreme Laranja, né, que ele acompanha tudo que envolve futebol na Holanda, seja de base a profissional. E ele falou também que um dos pontos que pesaram para a saída da treinadora do Ajax é a questão do nacional, né, que embora tenha feito uma campanha muito boa na Champions, na Liga ainda está atrás do Trent, e isso pesa muito, que eles valorizam muito a questão do nacional.
Em algum momento teve 10 pontos atrás do Trent, né, então...
Isso. Aí, e já juntou essa questão de estar, não conseguir fazer esse trabalho também na Liga, né, no ponto de vista deles, claro, e a questão dos problemas de bastidores, que ela é brigada com jogadoras que são ali, acho que ainda dá pra dizer, meio que donas do vestiário, né? Aí juntou tudo e eles decidiram que ela não ficaria após o final da temporada. Eu tô contigo, Thaís, eu acho que foi uma decisão precipitada, mas vamos ver aí, né, os rumos que essa história vai tomar. PSG e Hacking, também uma partida de ida muito, muito disputada. O Hacking, surpresa positiva dessa Liga dos Campeões, eu diria. Já vinha participando das outras edições da fase do grupo, mas sempre acabava em último no seu grupo, ali era o patinho feio. Mas nessa temporada o time conseguiu dar um salto aí em relação às outras participações. Chegou muito bem na fase de grupo, chegou firme, fez uma fase de grupos muito sólida, conseguiu chegar às quartas de finais, fez um primeiro jogo muito bom contra o PSG, também ali na questão dos detalhes. Claro, o PSG, apesar de tudo, ainda é individualmente bem superior à equipe do Hacking. Mas o Hacking trouxe alguns pontos positivos, algumas surpresas, né? A jovem Cafage aí, que foi o grande nome do time nessa participação, sai deixando aí muitos pontos positivos e também dá um grãozinho ali de esperança, por que não, para a seleção da Suécia, né? Que precisa urgentemente de uma renovação, e ver uma equipe com muitas jogadoras suecas fazendo uma boa Champions, claro que isso dá uma luz ali, mas ainda é uma longa caminhada. E o PSG, que é o PSG de sempre, né? Os trancos e barrancos, a equipe vai avançando, é uma equipe que sabe jogar muito a Liga dos Campeões, tem toda essa questão que eu acho que se o PSG conseguisse se organizar minimamente ali nos bastidores, seria uma equipe ainda mais forte do que já é, mas infelizmente não consegue fazer isso. Tem problemas de elenco, eu acho que o elenco do PSG, ele é muito desequilibrado em termos de peça, mas é uma equipe que sabe jogar essa competição, né? Como a gente falou. Então, conseguiu passar aí também com certa, digamos assim, certa tranquilidade, né? No jogo de volta fez 3-0, então foi com uma certa tranquilidade e vai aí para esse clássico francês com um pouco mais de moral. Lembrando que o histórico de PSG e Lyon em duelos de Champions são sempre duelos muito acirrados, muito difíceis. Já disputaram final, como a Thaís falou. Já eliminaram um ao outro em semifinal, em quartas de final. Então, uma promessa aí de um grande duelo. Amanda, o que você achou aí desse PSG e Hack?
Olha, eu acho que é outro confronto que talvez o placar, especialmente do jogo de volta, tenha ficado ali um pouco dilatado demais para contar a história da partida. Foram duelos muito equilibrados. Hacking fez uma eliminatória muito competente. Acho que vale a gente pontuar a diferença da temporada da Suécia para o resto da Europa, né? De boa parte da Europa, porque o calendário da Suécia não segue o calendário natural das outras ligas europeias, né? A Suécia segue muito o Brasileirão. É uma temporada que inicia no começo do ano e termina no final do ano. Então, enquanto as equipes espanholas, francesas, alemãs, inglesas, para citar como exemplo aqui, estão no meio da temporada, nesse momento de Champions, a Suécia está no início de temporada, e isso faz toda a diferença no planejamento da equipe. E eu não vi o Hacking sentindo essa diferença, né? Foi uma equipe que conseguiu ser bem competitiva, até por ser um início de temporada, perdeu algumas atletas, perdeu a Rubenson, por exemplo, que ficou de fora de boa parte, basicamente a totalidade da fase de grupos, porque ela estava lesionada, mas não deixa de ser uma perda considerável, ela que foi negociada com o Houston Dash. A Rosa Cafai foi a principal, o principal nome da equipe do Hacking, mas acho que a gente tem assim várias outras pra gente destacar. A Anvegard foi muito bem, a Bar foi muito bem. A Bae é uma outra jogadora jovem da Suécia, que eu acho que a gente pode ver na seleção principal no futuro com um pouco mais de consistência, né? Ela já foi chamada para principal, mas ela vem mais no elenco da sub-23. A Sorensen, a dinamarquesa, foi muito bem também. A Larissei, canadense, foi muito bem. Então, acho que a Falk, goleira, fez jogos sólidos. A Kurmark. Então, acho que o Häkkinen tem nomes individuais para a gente destacar, mas para mim a principal força dessa equipe foi o coletivo, né? Foi um time muito disciplinado desde a fase de grupos, com uma defesa bem postada, com um ataque capaz de atacar ali a transição. Então, acho que fez ali dois jogos bem competitivos contra o PSG. Mas aí, olhando para o PSG, falou mais alto, Kátia, como você destacou essa questão da experiência da equipe, de ser uma equipe mais vacinada, que sabe jogar a Champions, que sabe levar bem o mata-mata, e de ter ali jogadoras que o PSG não tem um super elenco em termos de profundidade, mas o PSG tem um 11 sólido, um 11 que vem fazendo uma boa temporada. Acho que o trabalho do Jocelyn Preste, lógico que tem muitos poréns, mas pelo menos nessa temporada, eu acho que o PSG tem conseguido fazer jogos, uma quantidade maior de jogos bons, se a gente comparar com temporadas anteriores. E aí, a gente destaca a Cachaoui, a Guerro, a Katotô, sempre os nomes principais da França, só que o nome do PSG nessa temporada é Tabata Chawinga. É a jogadora que tá tirando o time do buraco. E tirou o time do buraco desde antes de começar a fase de grupos. Se o PSG passou, por exemplo, do Manchester United na fase prévia aos grupos, foi porque a Chawinga decidiu aquele confronto. Então, a Chawinga tem sido uma peça, não só na Champions, mas também nas Copas, também no Campeonato Francês, que garante pontos ao PSG, tá numa fase belíssima, uma jogadora que tá, assim, a gente tem que colocá-la na conversa pros prêmios de melhor jogadora da temporada, e é um time que encontrou um pouco mais de solidez no seu 11. As duas jogadoras dos Estados Unidos, a Eva Gaetino e a Corbin Albert, encaixaram muito bem na equipe. A Albert até marcou um golaço no jogo de volta. A Jade Legli tá cada vez mais madura, tá amadurecendo cada vez mais. Então eu sinto que é uma equipe que está em trabalho de desenvolvimento, mas está ganhando um pouco mais de solidez. Acho que esse clássico francês é um clássico sem favoritos, até mesmo se a gente for analisar os confrontos dessa temporada. Foram jogos muito parelhos. O Lyon ganhou o primeiro e o segundo, o Lyon acabou empatando no último minuto com um gol contra da De Almeida. Então, assim, foram jogos que poderiam ter ido para qualquer lado, e eu acho que essa semifinal entre os dois vai ser assim, pode ir para qualquer lado, mesmo o Lyon tendo um elenco um pouco mais recheado que o PSG, como a gente falou, não é um time que tá jogando tão bem assim nessa temporada. Então, eu acho que o PSG, com seus bons valores individuais, que tem conseguido ali dar uma liga coletiva um pouquinho maior do que nas temporadas passadas, pode se incomodar. Lógico que a questão de lesões acaba prejudicando um pouco o PSG. A Arunen, por exemplo, tá lesionada, não deve voltar a tempo desses confrontos. A Martens, que não tem sido uma jogadora decisiva, mas é uma jogadora de peso, também está lesionada. Então são pontos aí que a gente tem que considerar. E só para jogar a bola para Thaís, mas nesse jogo da volta a gente teve também um episódio, né, envolvendo a Corbin Albert, jogadora dos Estados Unidos, que poucos dias, né, na verdade um dia antes do jogo da volta, começaram a surgir algumas postagens na internet, que o pessoal descobriu que ela acabou repostando algumas coisas na conta dela de TikTok, envolvendo aí um discurso contra minorias, um discurso homofóbico, transfóbico, e ela acabou se manifestando depois dessa partida contra o Häkkinen, postou lá nas redes sociais dela um pedido de desculpas, um pedido falando que vai melhorar esses comportamentos, uma coisa muito genérica desse tipo. Assim, eu achei um pedido de desculpa muito raso, até pela gravidade, né, o nível das postagens, e ela foi duramente criticada aí por grandes nomes da seleção estadunidense, principalmente Megan Rapinoe.
Assim, na seleção, a gente até conversou sobre isso, né, na seleção eu acho que vão pegar mais no pé dela do que no PSG, porque o PSG vem de anos tão complicados, né, que isso não é menor, mas acaba ficando menor dentro do PSG, que já teve gente mandando estourar o joelho da da outra, briga de bar. Então, eu acho que pro PSG não vão encrencar muito com isso, com ela. Faz uma boa temporada, né? Faz uma boa temporada, se consolidou aí como titular nessa equipe do PSG. Eu tô com a Amanda. Eu acho que o PSG tem um time titular interessante. A questão é quando você precisa do banco, né? Será que até a data dessas semis, a Grunen tá boa? A Martins consegue participar? A Martins, em 2021, ela foi o diferencial do Barcelona nesse momento final, né? No jogo de volta da semi e depois na final. Então, se o PSG consegui-la num nível interessante, pelo menos para um desses jogos, ela pode ser sim uma jogadora que vai acrescentar. A Vanguard, eu acho que vem bem no PSG, cumprindo bem o seu papel. A Katotô tá voltando de uma lesão super grave. Eu ainda acho que ela tá um pouquinho restrita em relação ao movimento, mas já tá bem mais fluido do que era no começo da temporada. E a Tchauinga dispensa comentários, né? Eu acho que conseguiu se refinar de maneira bastante interessante no PSG nesse ano. Pra mim, tá ali no top 10, quando a gente fala de top 10 da temporada. A Tabitha Tchauinga, sem dúvida, faz parte desse top 10, quem sabe até de um top 3, dependendo de como a coisa termine aqui. A Baltimore tá sendo recuperada também pelo PSG, e é uma notícia positiva, acrescenta bastante. A Gaetino, aparentemente outro achado muito positivo da equipe de Paris. A gente tava até comentando, né? O PSG, pra achar jogadora pros Estados Unidos, um leão. Pra achar jogadora pro Brasil, um gatinho, né? Mas eu achei que o PSG, especialmente em casa, conseguiu fazer o que eu esperava ali, conseguiu ser bastante sólido. O Hacken chegou, teve as suas oportunidades, mas acho que ficou bem clara a superioridade de qualidade do PSG. O jogo da ida foi um pouco mais equilibrado. O PSG ainda teve as rédeas, acabou fazendo um pênalti super bobo, né? Super besta, e botou o Hacken de volta no jogo. Depois a própria Tchauinga apareceu pra dar essa tranquilidade pro PSG jogando na Suécia. Gostei bastante da participação do Hacken. Rosa Kafai, pra mim, o nome dessa equipe. Não acho que fica mais uma temporada. Inclusive, hoje saiu o rumor aí que o Real Madrid tá interessado na contratação da Kafai. Vamos ver se concretiza. Mas Hanna Wick, boa jogadora também, jovem, na faixa aí dos 20 anos. Então, também concordo com a Kátia. Acho que pra Suécia é um alento positivo. Agora é ver como é que o Gerhardsson vai fazer essa transição, né? De aposentar essa geração que já vem lá desde a Pia, né? Depois ali de 2013 pra frente até agora. Então, como é que vai ser essa transição com ele de gerações? Porque é um time envelhecido, né? A equipe, a seleção principal da Suécia. Então, trazer essas jovens aí, eu acho que vai ser bastante positivo. E pro clássico francês, eu espero um bom jogo. Eu espero um bom jogo. Também foi semifinal há duas edições, né? Em 2022. Foram duas partidas bastante interessantes. O PSG saiu na frente no primeiro jogo. Jogo em Lyon, se eu não me engano. O próprio Lyon venceu em Paris, né? Gol de cabeça da Ada. Então, Macari foi uma peça importante. Dessa vez o Lyon não vai poder contar com ela. Não a tem mais no elenco. Então, eu tô bastante curiosa pra ver o que é que esse clássico francês vai trazer pra gente.
E entretenimento trará, porque sempre são jogos muito, muito legais de se ver entre PSG e Lyon, pelo menos pela...
O pau sempre quebra.
Cenas lamentáveis teremos. E encerrando, né, os jogos das quartas de finais, tivemos o duelo entre Barcelona e Brann. O Brann e a equipe da Noruega. Pra mim, a grande surpresa dessa edição, a modesta equipe norueguesa, fez um jogo... A gente sabe, é muito difícil enfrentar essa equipe do Barcelona, seja no cenário que for, é muito difícil enfrentar essa equipe. O Brann conseguiu, né, trazer alguma resistência, principalmente no primeiro jogo, que foi 2-1 pro Barcelona, mas foi um jogo em que o Brann soube ali se segurar na medida certa, conseguiu, né, fazer um gol também que foi muito importante para a equipe, diminuiu ali o placar, acabou tomando o segundo e perdendo a partida, mas aí questão mesmo de detalhes. Era um desafio muito difícil vencer o Barcelona, e vencer duas vezes era quase que impossível para esse Brann, vamos ser sinceros aqui. Mas a equipe fez uma fase de grupos muito, muito consistente. Claro, teve um grupo também mais acessível que os outros, acho que um dos grupos mais acessíveis, se não o mais acessível para avançar, mas avançou com total mérito, fez umas quartas de finais também muito sólida, e tem muito o que tirar aí de positivo dessa participação no torneio. Ao Barcelona fica aí a... essa sensação. Eu, pra mim, não vejo ainda aquele Barcelona que foi avassalador. Aquele Barcelona daquela temporada que foi avassalador até a final da Champions, onde atropelou o Chelsea. Mas é um time muito mais também experiente, sabe? Se impor. Mas o Barcelona não tá fazendo seu dever de casa. O que você achou aí desse esse Barcelona e Bran, Amanda?
Bom, Kátia, pra aproveitar o gancho que você deu de não achar esse Barcelona ainda avassalador, como a gente já viu outros Barças, acho que o ponto aqui é a defesa, né? Porque o Barcelona perdeu pra boa parte dessa temporada. Eu digo boa parte porque a gente não sabe se ela vai conseguir voltar ainda pra reta final da temporada, a MAP Leon, uma lesão importante. E sem a MAP, o setor perde muito mesmo. E aí eu acho que o Barcelona perdeu um pouco desse equilíbrio defensivo, e eu acho que aí é o principal ponto que eu acho que faz com que a equipe não esteja tão avassaladora assim, porque na minha visão, na frente, no ataque, o Barcelona consegue produzir bastante. Lógico, acaba perdendo muitos gols, mas tem uma Caroline Graham Hansen que tá na melhor temporada da carreira dela, e o fato da Hansen estar na melhor temporada da carreira dela passa muito por ela tá conseguindo ficar saudável. Então ela tem uma sequência de jogos e jogos assim, em altíssimo nível. A combinação dela com a Aitana também tá fantástica. A Aitana dando sequência, né, a mais uma grande temporada. Ela que papou todos os títulos de melhor do mundo na temporada passada, e ela vem numa ótima temporada também. Acho que o fato da Hansen estar numa temporada espetacular, as duas que atuam no mesmo lado, né, elas têm combinado muito pra gols, e tá dando muito certo pro Barcelona isso. Mas eu vejo o Jonathan Giraldes rodando bem a equipe. Ele é um treinador que dá muita minutagem, então ele tá dando experiência para jogadoras, para que nessa reta final, no momento decisivo, especialmente na Champions, porque o Barcelona já está bastante encaminhado nas outras competições, para que ele possa ter um leque maior de opção. E aí no meio campo, por exemplo, uma entre Alexia, Walsh, Patri e Aitana acaba ficando no banco. Normalmente tem sido a Alexia, mas eu estou bem curiosa para ver como é que ele vai lidar com isso agora nesses principais momentos, na semifinal e numa potencial final. Como é que ele vai lidar. Mas acho que é um time que tem feito uma boa temporada, um pouco abaixo do que outras, acho que por causa das oscilações, mas eu tô gostando do Barcelona, só que eu acho que o Barça precisa encontrar um pouco mais a eficiência em alguns jogos, porque acaba ficando com o placar muito próximo. Esse confronto contra o Bran, seja o primeiro ou o segundo, o Barcelona poderia ter vencido de uma forma até mais confortável, criou pra isso, só que pecou muito, ou na finalização ou ali na execução final, na tomada de decisão. Então a gente já viu isso com o Barça em outras partidas, seja nessa temporada ou em temporada anterior, e aí contra um time mais qualificado isso pode vir a custar caro. E a questão defensiva chama atenção, porque você enfrentando, por exemplo, um Chelsea, não vai poder conceder alguns espaços, né? Alguns espaços que o Barça concedeu pro Bran, se ele conceder pro Chelsea, muito provavelmente ele vai ser punido, e aí a classificação pode ficar em risco. Olhando para o Bran, eu acho que é um discurso muito parecido com o de Haken, Benfica, Ajax. É uma equipe que não entrou como favorita, teve um caminho um pouco mais tranquilo, como você destacou, né? Caiu num grupo possível, um grupo que tinha ali o Lyon para classificar, mas a outra vaga estava bem aberta, e eu acho que o Bran soube aproveitar muito bem isso. Mas se mostrou uma equipe competitiva, uma equipe muito sólida defensivamente, que conseguiu ali desafiar os seus adversários, soube fechar bem os espaços e que tinha uma boa transição. A chance do Bran nesse confronto era destruir e ter o jogo de transição para punir o Barcelona no contra-ataque. E aqui, antes de passar a bola para a Thaís, aproveitar para destacar, né, a jovem norueguesa Sinigal Pse, 18 anos, mostrou assim muita qualidade, mostrou ser uma jogadora diferente, uma jogadora que não sente a pressão nesses grandes momentos. Então é um nome aí pro Bran tratar com muito cuidado, e que talvez nem fique para a próxima temporada, né? Talvez outros clubes aí já estejam com os olhares para a Galpse.
Eu gostei do Bran, eu achei que o Bran excedeu as expectativas, né? Acho que foi super competitivo, foi super corajoso, saindo, jogando desde lá de trás. Em alguns momentos, corre o risco, né? É arriscado, mas acho que conseguiu com isso passar um pouquinho mais de tempo com a bola no pé, e isso te preserva de tomar um assédio muito grande do Barcelona. Então acho que correu um risco, mas foi um risco calculado, especialmente no primeiro jogo, um primeiro tempo que teve mais dificuldade mesmo, tendo conseguido um empate no fim, mas um segundo tempo que dificultou a vida do Barcelona de uma maneira assim, para se aplaudir mesmo, para tirar o chapéu. Uma defesa super atenta, um desgaste tremendo em termos de concentração, não só físico, mas em termos de concentração também. O Barcelona teve dificuldade até conseguir acelerar o jogo e encontrar uma troca de passes que permitisse ali uma finalização mais perigosa. Fisicamente incomodou o Barcelona, acho que entendeu isso de maneira muito rápida. Algumas equipes têm muita dificuldade de entender que o que incomoda muito o Barcelona é esse jogo físico, é essa marcação mais no corpo, são essas chegadas mais pesadas, e o Bram acho que conseguiu de maneira muito rápida entender que esse era o caminho, e aí foi super competitivo. Contou com duas boas atuações aí da Mikkelsen também, a goleira. A Signe Galpse é um tratorzão, né, de 18 anos, então em alguns momentos ela arrancou ali sozinha pelo meio. Eu acho que vai ser difícil o Bram conseguir segurá-la mais um ano, mas tem dois números preocupantes para o Barcelona desse duelo. Uma é que o Bram chutou 4 bolas no gol e marcou 2 vezes, então a defesa realmente é uma questão. Não tem como você botar Ingrid Jeng na sua zaga e sair incólume. Então acho que o Barcelona vai ter que encontrar uma solução aí para isso, para os jogos mais importantes, porque eu acho meio temerário. E outra é que o Barcelona finalizou 58 vezes, 20 no gol, e marcou só 5 gols. Então tá precisando botar o pé na forma também um pouquinho. Contra o Bram, de repente não custa tão caro. Contra o Chelsea talvez custe um pouquinho mais caro, porque eu já falei, eu acho que o Chelsea vai super na proposta de jogar trancado, completamente trancado, talvez até pensando em pênalti já, mas especialmente na Espanha. Acho que o plano é não ser vazado pelo Barcelona, ou se for, conseguir pelo menos um golzinho de empate para sair de lá com o jogo equilibrado, e aí trazer a decisão para a Inglaterra. E aí vamos ver como é que o Barcelona vai se comportar, né? Na semifinal que fizeram no ano passado, o Barcelona marcou muito cedo contra o Chelsea, o jogo na Inglaterra, e condicionou um pouco a equipe da Emma Hayes, que ficou preocupada em não tomar um segundo, para de repente não, a eliminatória já não escorrer pelo ralo. Então, como é que vai ser dessa vez? A gente viu também naqueles dois jogos um Barcelona bem mais pragmático, bem mais preocupado em alguns momentos em não tomar um gol do que em marcar um segundo, e acabou correndo um risco, né? Foi uma eliminatória que o global dela terminou 2-1, empate 1-1 em Barcelona, 1-0 para a equipe espanhola na Inglaterra. Então como é que vai ser agora? Isso que eu tô bastante curiosa para ver como é que vai ser esse rematch, porque vamos ver se o Chelsea conseguiu evoluir em algum uns pontos para tentar jogar o Barcelona nas cordas, né?
E Thaís, a importância também do primeiro jogo, né? Porque, por exemplo, você destacou essa questão dos duelos entre Chelsea e Barcelona na temporada passada, mas vamos jogar mais uma temporada para trás aí e lembrar aqueles duelos contra o Wolfsburg. Naquela ocasião, o Barcelona jogou em casa primeiro contra o Wolfsburg, foi aquela goleada, 5-0, né? Se não me engano, aquele jogo, 5-1. E aí, quando foram decidir a partida de volta na Alemanha, lógico que a vantagem era muito grande, mas o Barcelona perdeu na Alemanha, né? Fez um jogo muito ruim na Alemanha, e que se o placar da ida não tivesse sido tão dilatado, poderia ter custado caro ali pro Barcelona. Então, dessa vez, vai precisar fazer um jogo em casa sólido, vai precisar colocar o pé na forma para tentar garantir uma vantagem, porque se o Chelsea levar um placar favorável, ou um empate, ou uma, quem sabe até uma vitória para a Inglaterra, aí vai ser muito, um desafio muito maior, né?
Vai. Em relação a Hansen, uma temporada fantástica, né? 31 jogos, 26 gols, 25 assistências, então um absurdo que ela vem fazendo. Nesses últimos dois jogos, né, Bran e Levante, foi só a segunda vez na temporada que a primeira pelo Barcelona, acho que dá pra gente botar assim, que ela passou duas partidas sem contribuir, seja com gol, seja com assistência. Então, se ela tiver saudável, é uma peça que desequilibra realmente. Então o Chelsea vai ter que tomar um cuidado maior aí com ela. Vamos ver como é que vai ser essa volta, como está sendo, né, essa volta da Alexia, mas como vai ser num confronto como o do Chelsea, né? Eu imagino ela no banco ali a princípio, mas vamos ver o que é que o Jonathan Gerrard faz, porque pode ser também uma chave interessante para esse segundo jogo.
Bom, eu acho que das quartas de finais a gente falou tudo aí que tinha para falar. Dando uma pincelada aí nesses duelos das semifinais, né, que são justamente a promessa de grandes jogos dessa fase mata-mata, temos, como já foi falado aqui, o clássico francês entre Lyon e PSG e o duelo entre a reedição da última semifinal entre Barcelona e Chelsea. Barcelona e Chelsea vai acontecer no sábado, 20 de abril, às 8h30 da manhã. Parabéns ao canalha que escolheu o horário desse jogo, né, Thaís?
Horário de corno.
Lyon e PSG também será no dia 20 de abril, mas será às 2h. Aí já melhora bastante o cenário. Mas vamos lá, começando pelo primeiro duelo. Barcelona e Chelsea. Sei que vocês já deram uma pincelada aí, mas o que você espera dessa partida? E claro, quem que você coloca aí como favorito para avançar, começando com a Amanda?
Olha, Barcelona e Chelsea, acho um duelo muito equilibrado, mas eu vou dar um pouquinho de favoritismo pro Barcelona pela questão decisiva mesmo. É um time que é mais decisivo do que o Chelsea nesses momentos, especialmente em Champions. Então, vou dar essa pontinha de favoritismo, mas eu vejo como um confronto mais equilibrado do que foi no ano passado, por exemplo. Acho que o confronto está mais equilibrado do que estava no ano passado, até porque o Chelsea também decidindo em casa é um pouco diferente esse ponto, né?
Já está mais equilibrado mesmo o Chelsea tendo esse desfalque tão de peso ali no ataque, Amanda?
Sim, acho, porque a Mayra Ramírez começou muito bem a temporada e porque a Lauren James dessa temporada é melhor do que a Lauren James da temporada passada.
Ela não pede pra ela decidir um jogo, né?
É, assim, na temporada passada a Lauren James ela entrou bem desconectada no confronto de volta. É, a Lauren James dessa temporada é uma Lauren James que briga para ser a melhor jogadora da temporada. Você tem a Sio Kenuskin, que a Thaís chegou a citar, que tem sido uma jogadora muito decisiva, uma jogadora imprevisível. Acho que esse é um ponto interessante, ela é uma jogadora imprevisível, mas é um Chelsea que, assim, como eu falei, é um Chelsea que ainda não encanta na temporada, né? Então vai precisar ser muito mais eficiente do que encantador pra eliminar esse Barcelona. Mas pra mim o favoritismo tá um pouquinho maior do Barça, até puxando uma declaração que a Aitana deu, se não me engano, foi na entrevista dela pro Marcelo Beckley, da TNT Sports, que ela fala, né, que esse time se acostumou a esses momentos decisivos. A parte mental, a casca criada, é um Barcelona que se acostumou a essas decisões. Então, não vejo como não dar um leve favoritismo para a equipe espanhola.
Eu acho que o Barcelona é favorito. Não vou na Amanda com leve favoritismo, não. Eu acho que o Barcelona é favorito. E o Chelsea vai precisar fazer as suas duas partidas mais consistentes da temporada se quiser deixar a equipe espanhola de fora, especialmente defensivamente falando. O Chelsea deu alguns espaços para o Ajax, que ele não pode nem sonhar em dar esses espaços para o Barcelona. A Emma Reis, ela tem essa veia meio estrategista, né? Então acho que ela vai estar bastante preocupada com isso e novamente em armar esse Chelsea para se defender nessa primeira partida. Então eu espero um primeiro jogo de ônibus estacionado mesmo do Chelsea, aí bola na Mayra para tentar puxar esse contra-ataque o tempo todo, e pode ser bem sucedido. A gente já falou das fragilidades aqui do Barcelona. A Irene Paredes hoje vive um momento melhor, mas já teve um momento de muita oscilação, e essas atacantes de velocidade não são forte dela, e a Engen dispensa comentários nesse aspecto. Então vai ser uma questão. Eu acho que a gente viu a Bronze, né, jogando essas partidas contra o Bran. Eu acho que vai ser a Ona que vai jogar pela direita, a Ona vem jogando pela esquerda, vai jogar pela direita esses jogos, e a Rolfo, recuperada, deve jogar ali pela esquerda. Então acho que é uma arma interessante aí a volta da Rolfo, mas eu acho que o Chelsea tem condições de competir, sim. Eu acho que tem condições de competir e de competir bem, e de repente de eliminar o Barcelona, assim. Só que eu acho que o Barcelona chega com favoritismo para esse duelo. Eu acho que a chave aqui é o Chelsea sair vivo da Espanha. Se o Chelsea sair vivo, aí eu acho que ele pode aprontar na Inglaterra. Mas se ele tomar mais de 2 gols de diferença, aí eu acho que fica muito difícil remontar. Então eu tô bastante curiosa, especialmente por esse lado, o que é que a Emma Hayes vai preparar, o que é que ela vai evoluir do que ela preparou pro último duelo, porque eu acho que é uma dinâmica bastante parecida.
É, e o segundo duelo, né, Lyon e PSG, então a gente vai ter essa reedição em mais uma semifinal, acho que é terceiro ou é quarta, não lembro exatamente desse duelo, e aí eu acho que a coisa já é diferente de Barcelona e Chelsea, eu acho que eu não colocaria um favoritismo, eu acho que é um duelo que vai ser bem equilibrado, que deve ser decidido ali no detalhe. Claro que a questão por ser uma rivalidade e por ter uma certa freguesia ali do PSG, o Lyon chega, a qualquer momento pode dar aquele bote, mas eu acho que é uma partida mais, vamos dizer assim, 50-50, 55-45, talvez. O que você acha desse duelo, Thaís?
Eu acho 50-50, mesmo com a freguesia histórica do PSG, que hoje é muito mais histórica do que na prática, né? Na prática são jogos super duros e super equilibrados, mesmo com uma tradição e com isso que a gente sabe que o Lyon tira de dentro, assim, faz das tripas coração pra não perder na Champions, hoje eu acho que é 50-50, 50-50 mesmo. O PSG pra mim tem total chance de eliminar o Lyon, assim como vice-versa, né? Eu acho que pro Lyon o passo é chegar com a maior quantidade de peças saudáveis, recuperar a Renan pra que ela tenha condição de ser titular, se conseguir recuperar a Ada, excelente, porque ela vinha fazendo uma boa temporada também, eu acho que tem condições de ser recuperada até esses jogos. Melky com mais ritmo, é uma peça super importante, então a Gianni precisa aparecer nesses momentos decisivos, né? Não pode se esconder, a Cascarino tem mais essa característica de aparecer, a Gianni às vezes se omite um pouco e não, isso não pode num duelo como esse. Vai estar enfrentando o ex-clube, né? Da última vez inclusive tinha faixa lá em Paris pra ela, então eu tô bastante curiosa. É um duelo cheio de ex, né? Na verdade, Endler também. Mas hoje, pra mim, é um duelo super aberto. Do lado do PSG, é ter o 11 mais saudável possível. Mas a gente já falou, não tem tanta profundidade, assim. Se conseguir ter a Grunen, tem a Martens no banco, eu acho que já são boas notícias. Já ganha uma certa profundidadezinha ali. A Hunt também, que tem uma fratura por fadiga, por estresse, perdão. Então, eu não sei se dá tempo de recuperar até esses jogos, mas eu acho que pro PSG é isso. É tentar também chegar com o melhor 11 possível. O PSG ganhou uma casca da pior maneira possível. É uma equipe que se conhece muito, né? Que estão há muito tempo juntas, boa parte, né? Catotô, Guerrero. Mas é aquele momento tão turbulento das duas últimas temporadas, uniram essa equipe, assim, ela ficou meio imune a qualquer coisa externa que acontece. Ela não se desespera, não se bagunça com pouco, né, nem com muito. Acho que a prova disso é a última Champions, né, que elas estavam, assim, a Guerrero jogou de zagueira, né, a gente entendeu o tamanho, o desespero ali do PSG, e ainda assim elas deram um trabalho tremendo pro Wolfsburg, então eu acho que é um time que vai lutar com unhas e dentes, e se eliminar o Lyon, eu não vou ficar surpresa.
Amanda, apesar do PSG não ter ainda apresentado grande futebol nessa Champions, é como a gente fala, é uma equipe que sabe jogar a competição, é uma equipe também que é muito aguerrida, né? Nunca não se entrega totalmente nas partidas, tá sempre ali buscando, lutando. E o Lyon também não apresentou uma coisa muito vistosa nessa temporada. Então a gente pode dizer que é um duelo ali meio a meio mesmo, que será decidido nos detalhes, né?
Exatamente. Eu vejo como 50-50, não tem favoritismo aqui, pelo peso das duas equipes e pelo que elas vêm mostrando, pelo que foram os dois clássicos já nessa temporada. Tô com a Thaís com a questão, né, de ter fisicamente as suas melhores jogadoras para o momento do jogo, e aí olhando para o lado do Lyon, ter a Ada, né? A Ada, a gente sabe o peso da Ada em Champions, a gente sabe que é uma jogadora ali que faz muita diferença dentro da área, ela abrange o número, a questão de possibilidades para o Lyon, né, de peças ali, então se o Lyon conseguir tê-la saudável, ter a Renan com uma condição física um pouco mais favorável ali para ampliar a profundidade na defesa, E pro PSG, eu acho que passa muito pela questão do elenco conseguir decidir no momento correto no jogo e pela Chawinga. Se a Chawinga manter esse nível, aí eu acho que é um grande passo pro PSG. Vejo um confronto muito equilibrado mesmo, mas assim, se eu tivesse que apostar um clube, talvez eu vá um pouco contra a maré aqui, minha aposta vai do PSG. Mas não tem como descartar o Lyon também, porque é um time que exala Champions, né?
Eu só aposto quando eu souber quem vem do outro lado. Aí eu faço minhas apostas.
Bom, é claro que tem muita gente aí querendo uma reedição da final Barcelona e Lyon, né? Que principalmente o torcedor do Barcelona que quer exorcizar esse fantasma do Barcelona não conseguir vencer o Lyon, não importa a fase do Lyon. Quem sabe é nessa temporada? Sabemos. Talvez as duas equipes caiam antes, ou uma delas caiam e a outra avance, ou as duas avance, né? Vamos ver o que
bate na madeira.
Ah, essa Thaís. Mas é isso, né, gente? Acho que falamos bem aí, demos as nossas impressões, que vão ser grandes duelos, independente de qualquer coisa. Despedidas, né? Tanto do lado do Chelsea quanto do lado do Barcelona. Do lado do Lyon, ainda tem uma dúvida, mas provavelmente também possa ser uma despedida. E do PSG, sei lá, se o PSG se der na telha dele, amanhã ele tá sem treinador. Então a gente nem crava nada, né? Mas no mais é isso. Obrigado aí a todos que ouviram Esquina aqui até o final. Amanda e Thaís, muito obrigada aí pela parceria, né? A gente tava com saudade de falar de Champions com vocês. Andamos um pouco atarefadas, mas finalmente conseguimos gravar um programa aí pra falar da competição. E bora que a Champions League ainda vai rolar até maio, né? Então tem muito que a gente conversar aqui. Obrigado, meninas.
Valeu, Kátia. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Amandinha. É isso. Deixem, quem tá ouvindo, né? Deixem os comentários aqui no post do Twitter. Quem vocês acham que vai passar, quem não passa. Manda uma mensagem aí pra Kátia também, pedindo mais. Pode perturbar ela no DM, no DM do Twitter, que ela tá sempre aberta, né, Kátia?
Pode perguntar, mas pode perturbar, mas tem que trazer fofoca junto, hein?
Bom, é sempre um prazer estar aqui, né? Obrigada novamente pelo convite, Kátia. É um prazer falar com você, com a Thaís, aqui no Esquina. E a expectativa altíssima para essa semifinal de Champions. E a gente espera estar aqui de volta, né? Para comentar o desfecho desses confrontos. Valeu.
Valeu, gente. Valeu, valeu. Vamos encerrar aí falando que o quadruple é para poucas equipes, né? Beijão.